Lucas capítulo 15. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre Deus. Quem é Deus? Se eu vou falar do plano de salvação de Deus, eu tenho que entender quem Deus é. E na verdade, toda vez que nós somos perguntados sobre Deus, as nossas respostas, elas são vagas, são subjetivas, são simplistas. Por exemplo, uma resposta que você vai encontrar muito. Quem é Deus? Ah, Deus é o Criador do céu e da terra. Até um ateu que não crê em Deus e pensa mais ou menos que nós acreditamos assim. Na verdade, pode colocar ali a projeção, fazendo um favor. Na verdade, eu queria ir além. E eu queria começar essa semana fazendo você pensar sobre a face de Deus. Qual seria, não a face de Deus, a sua fisionomia, mas a maneira como Deus age, a maneira como Deus lida com os seres humanos, com o pecador. Quem Deus é? Quem Deus é? Não é esse. A gente vai falar sobre Deus mesmo, não é de oferta hoje, não. É outro. Oferta para uma outra ocasião. Quem é Deus? Para mim, quem mais exemplifica Deus é Jesus. Jesus, como diz Rodrigo Silva, é Deus Pai revelado. Mas aí, para mim, além de Jesus revelar Deus, a máxima da revelação de Deus se encontra em Lucas 15, para mim. Não é uma opinião teológica, mas uma opinião pessoal. Sabe por quê? Porque em Lucas 15, quando eu entendo com quem Jesus está conversando, o problema que foi então criado, eu entendo quem Deus é na pessoa de Jesus. E Lucas 15, no versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia começa dizendo o seguinte. Lucas, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Temos uma briga, temos uma rivalidade aqui. Jesus estava recebendo pecadores e comendo com os pecadores. E os fariseus ficaram o quê? Bravos com Jesus, porque Jesus estava comendo com os pecadores. Aí você me olha e pergunta, mas os fariseus não eram pecadores? Na visão deles, não. Ou eles não eram a classe de pecadores que eles classificavam na mente. Para um fariseu, havia três grupos de pecadores. E é interessante isso. Havia eles, fariseus, doutores da lei, escribas e fariseus, e eles criam que eles estavam no patamar mais alto daqueles que seriam beneficiados por Deus. Esses eram eles. Então Deus vai ter mais misericórdia de nós. Mas aí havia uma segunda categoria de pecadores na mente de um fariseu, e sabe quem era? O judeu comum, que ia para o templo, fazia os sacrifícios, vivia as regras. Desses Deus também teria misericórdia, mas já eram classe B. Não é classe A igual eles. E aí havia um terceiro grupo, que eram publicanos e meretrizes. E na mente de um fariseu, esses pecadores eram considerados periféricos. Deus jamais teria misericórdia deles. Mas olha a provocação que Jesus faz aqui. Jesus é Deus. E o que Deus faz aqui em Lucas 15? Deus senta com pecadores e come com eles. Olha que insulto. Os fariseus acham que Deus jamais teria misericórdia deles. Agora aparece Jesus e fala assim, ó, eu sou Deus e eu vou te mostrar quem Deus é. Deus não condena essas pessoas, Deus senta com eles, Deus come com eles, eu sou Deus. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que o conhecimento que eles tinham de Deus era errado. Vocês acham que Deus não os ama? Eu vou te provar que Deus os ama. Deus senta com eles, Deus come com eles, Deus atrai eles. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte para eles, aquilo que vocês pensam que Deus é errado. Vocês estão definindo Deus usando a personalidade que vocês têm, mas não a personalidade que Deus tem. Portanto, nós encontramos a primeira manifestação do rosto de Deus, ou do que nós falamos da face de Deus aqui, quando Jesus mostra para o homem que Deus sim compartilha a mesa com pecadores. Mas você percebeu que Lucas também escreve algo interessante? Para mim, parece uma provocação o fato de Lucas escrever da forma que ele escreve. E mais do que uma provocação, há uma inspiração provocativa. Você percebe que aqui você encontra duas categorias de cristãos? Ou duas categorias de religiosos? A religião de Jesus atrai os pecadores. E a religião dos fariseus faz o quê? Afasta. Olha que interessante. Então, nesse mundo há dois tipos de cristãos. Aqueles que vivem a religião de Cristo e aqueles que vivem a religião dos fariseus. Os que vivem a religião de Cristo, os pecadores sentem prazer perto deles. Os que vivem a religião de Cristo, os pecadores sentem-se confortáveis perto deles. Porém, algumas pessoas vivem a religião dos fariseus. E sabe o que elas fazem? Elas afastam pecadores. O pecador não senta à mesa para comer com ela, porque vai ser criticado. O pecador não vai para o culto, porque sabe que lá vai tomar burdoada de tudo quanto é canto. Porque eles se acham melhor do que aqueles aqui ali estão. E eu, infelizmente, conheço gente assim, para piorar a história, que é cristão, mas que vive como fariseu, afastando o pecador, assustando todo mundo. Então Jesus está querendo mostrar duas coisas. Deus é mais misericordioso do que vocês pensam que ele é. Quando vocês acham que ele não tem misericórdia, ele senta e come com eles. Segunda coisa, Deus não assusta pecadores, não afasta pecadores. Ele atrai pecadores, porque esse é o papel do plano de salvação de Deus. E então Jesus começa a contar algumas parábolas. Primeiro ele conta a parábola da ovelha perdida, e nós temos 1% perdido, 99%. Aliás, é, 100, uma se perde, nós temos 1%. Conta a parábola da dracma perdida. De 10 se perde uma, perde 10%. E ele conta, então, a última parábola, que é a parábola do filho pródigo. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Quando você lê a parábola do filho pródigo, quem é o foco da parábola? O filho mais novo, o filho mais velho ou o pai? Pergunta difícil, não? Ou os três? Se você chuta os três, você acerta de alguma forma, né? Tem três personagens. Mas quem é o foco da parábola? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E nós vamos agora ler esse texto. E nós vamos entender um pouco. Lembre-se, Jesus está conversando com quem? Com escribas e fariseus. Qual é a discussão ou o contexto que está acontecendo? Quem Deus aceita? Ok? Quem Deus aceita, quem Deus é. O foco é esse. E Jesus então começa aqui em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E ele diz assim, continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você percebeu que na parábola Jesus passa por cima de algumas leis? Jesus está conversando com fariseus e ele cita que animal ali? Porco. De proposta, vocês são fariseus. Vou contar uma história que tem porco no meio dessa história, porque vocês nem tocam, nem olham. Jesus passa nessa parábola por cima de duas leis. Uma lei é uma lei civil e uma segunda lei é uma lei cerimonial. Na época bíblica, quando um filho pedia a herança do pai, ele era condenado pela lei civil ao apedrejamento, porque quando um filho pedia a herança do pai, ele estava desejando a morte do pai. Portanto, se o pai leva conhecimento das autoridades, o filho iria ser apedrejado. Primeiro ponto. Só que o pai não faz isso. O pai passa por cima dessa lei. Você percebe que na parábola Jesus passa por cima de uma segunda lei? O que acontecia com o israelita que tocava no porco? Ele tinha que se purificar. Então ele tinha que se lavar, se banhar, esperar até o pôr do sol, se apresentar para o sacerdote, para ser considerado limpo, e aí ele iria poder tocar em outra pessoa que pertencesse ao povo judeu, ao seu povo. O filho faz isso na parábola? Não faz. O pai cobra isso para dar um abraço no filho? Não faz também. Então Jesus está provocando fariseus aqui, está provocando escribas. E outra coisa, esse jovem foi embora, e ele foi embora para outro país, porque em Israel não se criam porcos. Então vamos tentar entender aqui que Jesus está querendo chegar em algum lugar. Então você tem duas leis que foram passadas por alto por Cristo, uma lei civil e uma lei cerimonial da purificação, e você tem um jovem que sai de casa e vai para outro país. O que Jesus está querendo falar com tudo isso? Porque Jesus queria ser emaranhado na parábola, e é um emaranhado difícil, né? Porque você fala, olha, quanta coisa. Primeiro, a parábola começa dizendo que um pai tem dois filhos. E é interessante notar, porque o mais novo é o filho que decide sair de casa. Então, o que passava na mente do filho mais novo? Eu só posso ser feliz distante do meu pai. Ou seja, a tentativa de liberdade é uma tentativa de ser o quê? Feliz. E se na casa do seu pai você não é feliz, o que impede você de ser feliz então? A presença do pai. Percebe o drama do filho mais novo? Então o filho mais novo, ele tinha uma visão do pai mais ou menos assim: enquanto eu morar com o meu pai, enquanto eu viver as regras do meu pai, enquanto estiver perto do meu pai, eu nunca vou ser feliz, porque a presença do meu pai é sinônimo de infelicidade. Esse era o pensamento que ele tinha. Então ele chega para o pai e fala assim: pai, dá parte dos bens que me cabe. O senhor não morreu ainda, mas eu quero dinheiro. E o pai faz o quê? Dá. Percebe que o pai não fica irado e nem comunica às autoridades a decisão do filho? Se eu sou o pai, fala: filho, ó, eu estou com uma pedra em mãos aqui já. Se você pedir mais uma vez, eu convoco todo mundo. Mas não, o pai não faz isso. O pai não convoca as autoridades. O pai simplesmente dá para o filho aquilo que é do filho, sim ou não? Não. Ele não morreu, é dele. Percebe que aqui o pai dá algo para o filho que não lhe pertence? Você quer ser livre? Então vou te dar duas coisas: vou te dar liberdade e vou te dar os meios de você ser livre com alguns recursos. Esse pai é bonzinho ou não é? A parábola está tomando forma, não está agora? E esse filho mais velho sai de casa, ele vai para outro país, e lá a Bíblia diz que ele dissipou todos os seus bens, ele perdeu tudo o que ele tinha. E aqui, como eu já falei uma outra vez, você vai percebendo que Jesus também quer mostrar para o público que está ali, de que o pecado tem um efeito degenerador na vida do homem. Ele era filho na casa do pai, quando ele sai da casa do pai, ele é amigo, e depois ele perde os amigos e se torna escravo, ou seja, saiu da posição de filho para a posição de escravo. O pecado está destruindo a vida dele, está tirando dele tudo que ele tem. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu já falei, vou repetir. Nem sempre a pior consequência do pecado é a morte. Muitas vezes, a pior consequência do pecado é a destruição do caráter daquele que se contamina com ele. Você sai de perto de Deus com uma batalha espiritual. Vive tua vida lá fora. Depois você volta para Deus com 10 batalhas espirituais. E aquilo que era fácil agora é difícil. Sabe por quê? Porque você se contaminou com o pecado, foi servo dele. E agora você luta o dobro para continuar na presença de Deus. Porque o pecado destruiu o seu caráter, e aquilo que você não gostava, você passou a gostar, e agora você sabe que não pode mais gostar, mas ainda gosta e volta para Deus gostando. Esse filho foi decaindo, era filho, estava junto com o pai, do lado do pai, aí foi gastar os bens com amigo, já não é mais filho, agora é só amigo, e no final agora ele é o quê? servo. E não é um servo qualquer. Ele é um israelita, agora guarda bem. Ele é um israelita que cuida de porcos. Olha onde Jesus colocou esse jovem. Jesus olha para os fariseus e fala assim: vocês acham vergonhoso pecar? Então vou contar uma história de um pecado vergonhosíssimo. Um israelita que não come carne de porco, que não toca em porco, foi um dia cuidar de porcos porque se rebelou contra o pai. Então que classe de pecador Jesus está falando que esse filho mais novo é? A ralé. É o publicano. Essa é a classe de pecadores que Deus nunca perdoaria na mente de vocês. Porque ele trai a sua própria família. E ele sai de casa e vai tratar de um bicho que é imundo no nosso país. Percebe? Jesus está querendo mostrar algo muito sério nessa parábola. Mas o que acontece? O filho está lá um dia, cuidando de porco. E vocês sabem que porco é um animal que fede muito. E quem aqui já passou perto de chiqueiro sabe que não é nada bom o odor que dali exala, né? Mas um dia ele estava lá cuidando de porco e ele pensou assim: peraí, eu já peguei a minha parte dos meus bens, não tenho mais nada, mas eu estou aqui cuidando de porco, um empregado do meu pai vive melhor que eu, olha a situação que ele está. Ele está numa situação tão baixa que os funcionários do pai dele vivem melhor que ele. Ele fala: funcionário do meu pai vive melhor que eu. Eu estou aqui, sou filho, estou vivendo nessa mazela dessa vida. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão pelo que fiz. E meu pai vai me dar a posição de servo. Espera aí. Estamos diagnosticando um problema na parábola. O que que o filho pensou que o pai faria? O filho pensou que o pai o trataria como? Ele conhece o pai. Percebe? Na mente dele o pai é justiceiro. Na mente dele o pai vai dar aquilo que ele merece. Ou seja, ele passou a vida toda na casa do pai. Nasceu desse pai, conviveu com esse pai. Mas ele não conhece as ações do pai. Ou seja, ele não saiu de casa porque era difícil. Ele saiu de casa porque ele não conhecia o pai. Quando ele decide voltar para casa, sabe o que passou pela mente dele? Vou voltar para minha casa, a porteira, né? Naquela época a porteira, né? A porteira vai estar fechada, as portas de casa vão estar fechadas, e quando eu bater palma, meu pai vai abrir uma frestinha da janela, vai olhar ali e falar: o que você quer? E talvez tenha até uma placa com uma foto minha que diz assim: ó, não entre. Meu pai está irado comigo, ele não me ama. Eu sei o pai que tenho. Ou seja, na mente do filho, o pai era justiceiro. Na mente do filho, o pai iria pagar aquilo que ele merecia receber. Mas sabe o que aconteceu com ele? Quando ele está lá longe, ele vê que a porteira está aberta. Não só isso, ele vê que a porta está aberta. E o pai que ele esperava estar dentro de casa, pronto para dar uma lição de moral nele, está onde? Está esperando por ele. Então, espera aí, o pai é mais misericordioso do que ele pensa que era? Ou do que ele pensava que era? E sabe qual é mais interessante? Três coisas acontecem quando o filho encontra o pai. A primeira, o pai quebra a primeira lei de purificação. O pai não fala: ó, vai lá se purificar que você está sujinho e fedendo. É assim que o pai fala? Não, o pai abraça o filho está imundo, o filho está fedendo, o filho está impuro, mas o pai suja as suas vestes com as vestes do filho. Imagina o pai com as vestes brancas abraçando o filho e sujando. Jesus está mostrando para escribas e fariseus que em Jesus Deus se manchou com a humanidade, que em Cristo o Deus do céu se sujou com a carne humana. E de que ele vai se sujar quantas vezes for preciso para trazer um filho de volta para casa. Mas o filho pensou que o pai era diferente. A misericórdia do pai surpreendeu o filho. Positivamente. O pai abraça. E o pai poderia dar um sermão de longas horas. Olha só, filho, foram 40 mil reais de herança. Agora você não tem mais, vai ter que morar fora, porque essa parte daqui é do seu irmão mais velho, você não herda mais nada. O pai não faz isso. O pai abraça e fala, eu estou feliz, sabe por quê, filho? Porque você reviveu. Eu estou feliz porque você nasceu de novo. Eu estou feliz porque eu tenho você por perto. O filho olha para o pai e fala, pai, mas eu quero ser servo. O pai fala, filho, eu não consigo amar você como servo. Você é meu filho. Eu só consigo te amar como filho. Você é meu filho e não há no meu coração espaço para amor de servo. A misericórdia do pai surpreendeu o filho. Ou seja, o pai é mais misericordioso do que o filho pensava. O filho não conhecia o pai. Percebe? O que fez ele sair de casa? A visão errada que ele tinha do pai. Só que Jesus prossegue a parábola. E eu acho interessante, porque nós vamos cair agora na mesma situação. Jesus, a partir do verso 25, começa a descrever o filho mais velho, e partindo já para o final da mensagem, diz assim, ora, Lucas 15, verso 25, né? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, observe a expressão, não é meu irmão, é teu filho. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi. Quem chega agora em cena? O que não saiu de casa? O mais velho. Ele ficou em casa. E presta atenção numa coisa. A misericórdia do pai surpreendeu o filho mais novo? Sim. Porque o filho mais novo esperou que o pai jamais iria abraçá-lo. E a misericórdia do pai surpreendeu o filho mais velho? Também. Então, peraí. O pecado desses dois filhos é o mesmo. Eles não conhecem o pai. Para um, a misericórdia do pai o surpreende positivamente. Para outro, a misericórdia do pai o surpreende negativamente. Peraí, meu pai é tão bondoso que perdoou o outro. Percebe? O que necessita da graça e o que não gosta da graça, o que necessita fica feliz quando Deus é misericordioso, mas o que não gosta fica o quê? Oh, sou membro há 30 anos, o senhor salva um ladrão na cruz em meia hora, que isso? O senhor é muito misericordioso, e eu estou aqui me esforçando com medo de me perder, 30 anos aqui pisando em ovos. Você consegue entender o drama que Jesus está passando? Está mostrando assim, ó, o filho mais novo saiu de casa, não sentia prazer na presença do pai, porque não conhecia o pai. E quando o pai se revela como misericordioso, ele então passa a amar o pai. E o relacionamento dele com o pai a partir daquele dia deve ter sido maravilhoso, porque agora ele olha para o pai e admira o pai como sendo alguém misericordioso. Mas o filho mais velho está em casa, mas está distante. Você percebeu isso na parábola? Ele é o último a saber que seu irmão voltou. Ele é o último a saber da festa que está acontecendo. Ele está na casa do pai, mas não está com o pai. Eu te pergunto, ele é um cristão feliz? E aí ele ainda deixa claro porque ele guarda as regras. Fala, pai, olha, sabe por que eu guardo as regras? Porque eu estou com o senhor há muito tempo e eu queria uma festa. A minha obediência não é porque eu te amo, pai. Não é voluntária. Eu estou aqui me esforçando para ganhar algo em troca. Ou seja, a visão que o filho mais velho tem da graça é assim. O que pecou não merece ser filho. E quem fez tudo certo merece a graça. Ou seja, a misericórdia do pai surpreende os dois filhos. Dois filhos perdidos. Só que um está perdido fora de casa. E o outro está perdido dentro de casa. Ambos não conhecem a Deus. Vivem na religiosidade, mas não no cristianismo. E a diferença é gritante. A religiosidade é um conjunto de regras. O cristianismo é a convivência com Cristo. É diferente. É diferente. Não estou dizendo que algo anula o outro. Mas vou dar um exemplo muito simples. Eu sempre obedeci o meu pai. E meu pai não tem herança nenhuma para me dar. Nenhuma. Nenhuma mesmo. É mais fácil eu herdar dívidas do meu pai do que herdar alguma herança. Mas por que eu obedeci meu pai a vida inteira, então? Porque eu tinha relacionamento com ele, eu amava. Aqui nós temos dois filhos que não amam o pai, que não conhecem o pai, que cresceram tendo uma visão errada. Ah, se eu pecar, meu pai não vai me perdoar. E o outro pensando assim, ó, não, se pecar, o pai tem que maltratar mesmo. Duas visões de Deus, o pecador que tem medo de Deus e o santo que quer que Deus seja justo, estão aqui nessa parábola. E Jesus está falando com quem? Com escribas e? Sabe quem são os dois personagens dessa história? O filho que sai de casa são os publicanos. Aquela classe de pecadores que começou a acreditar por influência dos fariseus que não seriam perdoados por Deus. E Jesus então conta essa parábola e diz assim, ó, os publicanos não conhecem a Deus. E sabe quem é o filho mais velho? O fariseu. E Jesus fala assim, ó, vocês, fariseus e publicanos, são iguais, vocês não conhecem a Deus. Vocês são religiosos que não conhecem a Deus. E vocês são pecadores que não conhecem a Deus. Sabe por quê? Porque o Pai é mais misericordioso do que vocês pensam que Ele é. Você percebe? Agora eu te pergunto, quem é o foco da parábola? O Pai e a misericórdia do Pai. Dois filhos perdidos, não porque quebraram regras, não porque foram desobedientes, mas porque não conheceram o Pai. Eu queria passar aqui, mas não está indo. E não sou eu o problema, hein? É o próximo, PowerPoint, o da foto. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu não contei na última semana que eu fiz, porque ela era mais temática. Sabia que na minha infância e na minha adolescência eu tive muitas dificuldades com a igreja por causa da falta de conhecimento com Deus? E não foi por maldade do meu pai, mas infelizmente nós crescemos e nós crescemos ensinando nossos filhos a ter medo de Deus, percebeu isso? Ó, Deus está vendo, filho. Se você fizer, papai não está vendo, mamãe, mas Deus está vendo. E eu me lembro que na minha adolescência eu tinha medo de Deus. A tal ponto que algumas vezes eu pecava e não orava, porque eu pensava assim, não, Deus não vai me perdoar. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. E sabe qual é o drama disso? É que eu era um jovem que fazia tudo certo. Algumas pessoas olhavam para mim e me enxergavam como exemplo. Mas elas não sabiam que eu era um jovem vazio, mesmo fazendo tudo certo. Elas não sabiam que eu ia para o culto e saía do culto infeliz, porque eu tentava fazer tudo certo para ser feliz, mas não era. Era uma religiosidade vaga, sem vida, com medo. E diversas vezes na minha vida eu pensei em desistir do cristianismo, porque eu apenas enxergava como um conjunto de regras. O tempo foi passando. E eu fui mudando novamente a minha visão de Deus, mas agora foi piorando. Porque chegou um momento na minha vida que eu comecei a acreditar de que nós não poderíamos ter grandes pecados para servir a Deus, e que se eu fosse muito pecador, eu era um hipócrita. E aí você vive se esforçando para fazer aquilo que você não consegue fazer, que é agradar a Deus. Percebe o drama? Eu li um artigo há um tempo atrás que se chamava Cristãos de Plástico. Interessante. Alguns cristãos são programados. Eles fazem, ou alguns bonecos são programados. Eles fazem o que você programa eles para fazer, mas eles são vazios. Eles não têm sentimento, não há nada dentro deles. Alguns de nós somos assim. Guardamos toda a lei. Estamos em todos os cultos. Fazemos tudo certo. Mas lá dentro de nós não tem nada, somos vazios. Fomos programados. Mas eu mudei para Campo Largo, lá na região metropolitana de Curitiba. E aqui é um momento interessante da minha vida. A gente é novo, a gente briga muito quando é novo, né? Isso aqui faz uns 10 anos atrás já, gente. Eu estava noivo nessa época, não tinha casado ainda. Mas esse rapaz do meu lado aqui, ó, é o Eduardo. Eduardo, um amigo meu, grande amigo. E eu me lembro que eu tive vários problemas com a igreja nessa época. Briguei com um pastor, enfim. Eu tinha um espírito de indignação. Sabe o que é isso? É uma coisa deu errada, então vai dar tudo errado, que agora eu vou chutar o balde. Conhece gente assim? Era eu no passado. E aí, fiz o que não devia, pequei. Fui disciplinado. Agora, imagina na mente de alguém que acredita que pecar e ir para a igreja é hipocrisia, ser disciplinado. Qual é a primeira decisão? Não vou mais para a igreja. Porque Deus não aceita hipócritas. E eu me lembro que a primeira semana eu não fui para o culto, nem a segunda. No terceiro sábado que eu estava em casa, e Campo Largo é uma cidade muito fria, vocês estão com frio hoje, vocês não conhecem Campo Largo. Campo Largo é gelado. E eu me lembro até hoje, um sábado gelado, uma cerração, você não enxergava nada. E quando deu 9:10 da manhã, alguém bateu na porta da minha casa. Era o Eduardo. Eu abri a porta. E ele nem pediu para entrar, ele entrou direto. E eu falei, rapaz, está fazendo o que aqui? Sabadão gelado, né? Falou, Ivan, vim fazer duas coisas aqui hoje. Primeiro é tentar levar você para o culto. A segunda é, se você não for para o culto, eu faço com você aqui. De hoje você não passa. De hoje você não escapa. Falei, rapaz, você está determinado mesmo, né? Estou. E eu contei a minha situação, falei, rapaz, olha, eu pequei. E aí eu comecei toda a minha dissertação sobre Deus. Pequei, quão longe eu fui, isso é hipocrisia. O Eduardo olhou para mim e falou, Ivan, então peraí. Se você está querendo dizer que pecadores que estão em pecado, que estão em erro, não podem ir para a igreja, eu vou subir lá agora e vou fechar a igreja. Se Deus não aceita pecadores, Ivan, eu que estou aqui não deveria estar na igreja também, porque eu sou tão pecador quanto você. Naquele dia eu tive o primeiro vislumbre de Deus. Eu vou contar mais histórias essa semana, é uma experiência longa. E sabe o que eu percebi naquela manhã? De que por 15 anos de adventista, eu conhecia a Bíblia, eu conhecia a doutrina, eu conhecia o manual da igreja, mas eu não conhecia Jesus. É por isso que eu tinha vontade de ir embora, de fugir. É por isso que o meu cristianismo era vazio. E sabe, eu fui para o culto aquele sábado, não lembro do que o pastor pregou, não lembro se alguém cantou, não tenho a mínima ideia do que aconteceu no culto, mas eu me lembro de uma coisa: o Eduardo me ensinou de forma prática quem Deus é. Deus é alguém que abraça pecadores, Deus é alguém que estende a sua misericórdia para aqueles que não são mais aceitos. Deus é aquele que se suja com as vestes sujas da humanidade, que não se preocupa com a lei da purificação, mas que está disposto a salvar seus filhos, onde eles estiverem, como eles estiverem. Esses dias um pastor me ligou, meu filho mais velho tem 7 anos, começa aquela onda de batizar ou não. Ele perguntou assim, Ivan, o que falta para o seu filho se batizar? Eu falei, falta uma coisa, meu filho só vai batizar quando Jesus for amigo dele. Porque conhecer a doutrina é muito fácil, mas lá na frente ele vai se cansar dela. Se ele não tiver encontro com Cristo, se Jesus não for um companheiro de jornada, se Jesus não for um amigo de vida dele, com 15, 16 anos, ele vai achar isso muito chato. Agora, se meu filho conhecer Jesus, se Jesus for amigo dele, se os dois forem íntimos, meu filho vai se batizar hoje e vai passar a vida toda aqui e vai ter um cristianismo feliz. Porque ele não conhece um cristianismo de regra, ele conhece um cristianismo de essência, ele tem relacionamento com o eterno. Ninguém sai da igreja porque a igreja cobra. As pessoas saem da igreja porque não conseguem estabelecer um relacionamento com a pessoa de Jesus. Quem é Deus? Deus é aquele que senta e come com pecadores. Deus é aquele que abraça o filho mais novo, dizendo, você está perdoado, eu só sei te amar como filho. Deus é aquele que abraça o mais velho e fala, você está errado, mas você sempre está comigo, e tudo que é meu, é teu. Quem é Deus para você? Será que o seu cristianismo também é um cristianismo vazio? Será que você vem para os cultos, mas você sai daqui com um vazio interno que é incapaz de ser preenchido? Será que você faz tudo certo, mas não consegue sentir prazer naquilo que faz? Nessa semana eu quero te convidar a ter um encontro com o Eterno. Nessa semana eu quero te convidar a aprender um pouco mais desse Deus que na eternidade já tinha um plano de salvação e pensava em você. Nessa semana eu quero te convidar a mudar a rota do cristianismo que nós vivemos, de cristãos obedientes a cristãos obedientes e completos, não vazios. Talvez você seja eu no passado. Talvez você, jovem que está aqui nessa manhã, já pensou em desistir diversas vezes do cristianismo. Talvez você que está aqui, cristão, há anos, não consegue ser feliz servindo a Deus. Sabe o que falta? Relacionamento com o Eterno. Encontro com Deus. Falta se localizar no plano de salvação e entender que há um portão aberto, há uma porta escancarada e há um Pai esperando por você todos os dias para te abraçar. E mais do que isso, há um Pai que deixou o portão da eternidade no céu aberto. E só vai fechar no dia que o último filho redimido passar por ele. Que nessa semana nós possamos nos encontrar com Deus. Que mais do que mensagens, que nós sejamos preenchidos. E que a eternidade que nós aguardamos e ansiamos seja completada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu não quero encerrar com nenhuma música. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. E já vamos sair meditando nas palavras dessa manhã, tocando apenas a música final de saída. Quero orar por você, pela nossa semana, mas acima de tudo, pelo nosso cristianismo, para que ele seja completo e eterno, naquele que é eterno. Querido Deus, olha para nós aqui nessa manhã, Pai. Talvez alguns de nós, a semelhança dos dois filhos da parábola, temos vivido a vida ao seu lado, mas não te conhecemos. Talvez a nossa visão sobre ti é uma visão equivocada, uma visão errada. Isso tem nos levado, Pai, para um cristianismo vazio, sem vida, infeliz. Não dá para ser cristão sem Cristo. Não dá para ser feliz sem amor. Não dá para continuar a jornada sem relacionamento, Pai. Temos diante de nós um desafio que é uma semana, Pai. Que nessa semana nós, pequenos mortais, tenhamos um encontro com aquele que é eterno e imortal, Pai. Que nessa semana nós, cristãos, que tentamos fazer do nosso jeito, possamos nos render aos seus pés e entender que é do seu jeito. Que nessa semana possamos nos localizar no plano de salvação, Pai. E entender que além daquilo que nós imaginamos, há um Pai que é mais misericordioso do que nós pensamos. Que essa misericórdia inunde o nosso coração e inunde o coração de cada pessoa aqui presente, Pai. Que como pregador, meu coração jamais venha se perder, mas que durante toda a semana eu possa entender que estou servindo a igreja e sou servo e não vim para ser servido por ela, Pai. E que cada pessoa que vier aqui nas próximas noites entrem com o espírito de serviço. Que elas não venham para receber, mas venham para doar aquilo que já receberam de ti, Pai. E que através da doação delas, pessoas possam se sentir à vontade e confortáveis na sua casa. Nos preencha com o teu Espírito Santo. Preencha o vazio da eternidade com a sua presença. Coloque em nós a verdadeira alegria em te servir, Pai. E acima de tudo, que possamos te conhecer a cada dia como tu és, Pai. Esteja conosco, nos ajudando, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.